Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Diz assim: sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu esses. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda-o chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e vê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Espírito Santo de Deus, nós queremos, nesta hora, abrir os nossos corações para ouvir a Tua palavra, para ouvir as Tuas verdades. Pai, nós oramos e pedimos: traz, Senhor, a Tua revelação, abre os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir as Tuas verdades. Espírito Santo de Deus, nós repreendemos agora todo ataque do inimigo contra as nossas vidas. Nós repreendemos, Senhor, todo ataque do inimigo contra as nossas casas e famílias. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua palavra nesta noite. Deus, para que Tua palavra possa ser rema em nossas vidas. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos aqui conta a história de Davi, quando ele foi ungido rei de Israel. Um pouco antes, a partir do versículo 1, Deus fala com Samuel, dizendo: Samuel, eu rejeitei Saul. Saul era o rei que tinha sido escolhido pelo povo e por Deus para reinar. Porém, Saul falhou na sua missão e Deus o rejeitou. Isso começa ali o texto, a partir do versículo 1, dizendo que o Senhor o rejeitou. E o Senhor dá uma direção a Samuel, dizendo para ele: olha, vai até a casa de Jessé. Lá sim está um futuro rei para Israel. E Jessé Samuel, com medo, porque se o rei fica sabendo que ele ia ungir o outro rei, correria até risco de vida. A Bíblia fala que ele sai e vai até a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, ele manda os filhos de Jessé se apresentarem, todos eles, imaginando, pelo primeiro ali, pelo porte físico, pelo porte de guerreiro, que aquele seria o ungido, que ele ia, seria aquele homem que ele ia ungir rei de Israel. Porém, passa o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo filho de Jessé, e nenhum daqueles foi o escolhido para ser rei de Israel. Então, Samuel pergunta para Jessé, dizendo: não tem mais ninguém? E aí Jessé fala: sim, tem um mais moço que está trabalhando no campo. E Samuel diz: então mande-o chamar, traga-o até aqui. E eu olho aqui uma coisa muito interessante, que sempre quando Deus nos chama para algo, Ele nunca chama pessoas desocupadas, Ele nunca chama pessoas folgadas, Ele nunca chama aquele que não está envolvido em trabalho. Normalmente, quando Deus nos chama, estamos envolvidos em algum trabalho. Aqui na igreja não é diferente. Normalmente, quando chamamos alguém para fazer algo, essa pessoa já tem no mínimo uma ou duas coisas que ela está fazendo. Sabe por quê? Porque quem não está fazendo nada, quem está parado, quem não está trabalhando, não está produzindo. E no reino de Deus, nós precisamos produzir. O Senhor deu uma missão para mim e para você: produzir aqui na terra. Produzir o quê? A palavra dEle. Ele deu uma ordem para mim e você: ide e fazei discípulos. É isso que nós precisamos fazer aqui na terra. Amém, irmãos? E aqui a primeira coisa que eu olho e eu noto é que Deus sempre chama. E se Deus te chamou para algo, é porque você é alguém que trabalha muito. Se Deus não te chamou, Fique esperto, irmão. Porque talvez você não está trabalhando muito. Porque na palavra de Deus, você pode perceber, Deus sempre chama quem está trabalhando. Moisés estava trabalhando, Gideão estava trabalhando, Davi estava trabalhando. Sempre há homens que estão trabalhando, ou mulheres também que estão trabalhando. Porém, depois de passar os 7 filhos, ele diz, olha, tem mais um, o mais moço, que está trabalhando. Jessé manda o chamar, e quando ele chega, o Senhor diz para Samuel, este é o meu ungido. Ele era um jovem ainda, Davi, talvez ele deveria ter em torno aí de 12, 13, no máximo 15 anos, alguns estudiosos falam que ele deveria ter no máximo 15 anos, e o Senhor diz, este é o novo rei de Israel. Jovem ainda, adolescente, a Bíblia fala que Samuel unge o rei Davi, naquele dia, naquela hora, naquele momento, na frente de todos os seus irmãos, de toda a sua família. A Bíblia fala, aqui no versículo 12, diz assim, perdão, no versículo 13, tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Agora, vá comigo em 1 Crônicas, capítulo 29, porque eu quero já mostrar para você o final da vida de Davi. 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 26. 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 26. Aqui eu já quero falar para você da morte de Davi. Então, falamos ali do início, do dia que ele foi ungido rei de Israel, e eu já quero vir aqui para o final, porque depois eu quero trabalhar o meio com você. Como tudo isso aconteceu? O final da vida de Davi, os relatos são o seguinte. A Bíblia diz, ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebron, 7, e em Jerusalém, 33. Morreu de ditosa velhice, ou boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. Esse é o final da vida de Davi. Um homem que a Bíblia coloca que ele morreu com uma boa velhice. Ele morreu ali com uma ditosa velhice. Ele desfrutou de vida longa, tendo riqueza e honra também. Mas talvez se você parar para pensar e olhar que isso só aconteceu porque lá, quando ainda ele era jovem, o Senhor o escolheu e ungiu ele rei. Então ele foi separado para algo. Talvez você possa olhar a história de Davi quando chega no final aqui e diz assim, bom, ele já foi algo predestinado para isso acontecer. Ele já caiu no sorteio celestial e tudo na vida de Davi foi coisa boa. Tudo dava certo para ele. E eu já vi pessoas falando isso, dizendo, não, Deus escolheu Davi e Davi não teve problemas. Davi foi alguém que simplesmente foi conquistando batalhas e batalhas e batalhas e passou por todas elas e não teve nenhum problema. E isso não é verdade. A verdade, sim, que Davi foi ungido ainda jovem, com 12 ou 13 anos, chegou até a sua velhice com esse relatório que a palavra de Deus nos traz. Porém, Davi, ele passou por várias etapas, por várias fases da sua vida. Davi passou por várias escolas que eu quero chamar essa noite. E algo importante que eu e você precisamos aprender, né? A vida, ela nos proporciona muitas escolas, muitas etapas. A nossa vida nos proporciona muitos desafios também. Em Atos capítulo 13, versículo 22, a Bíblia diz, falando ainda sobre Davi, achei em Davi um homem segundo o meu coração. Olha só que coisa maravilhosa. A Bíblia faz uma declaração sobre Davi. Achei em Davi um homem segundo o meu coração. Mas até isso acontecer, Davi teve que passar por muitas etapas da sua vida, muitas provações, muitas escolas. E é sobre essas escolas que eu quero conversar com você essa noite. Talvez, enquanto eu estiver falando, você vai identificar alguma dessas escolas na sua vida também. Por quê, querido? Se você precisa, e eu tenho certeza que você tem palavra de Deus sobre a sua vida, Deus prometeu algo para você, Deus falou algo para você, isso irá se cumprir, amém? Porém, eu preciso entender que eu preciso passar por etapas. Eu não posso pular etapas. Eu não posso simplesmente querer passar, sair deste ponto, chegar a esse ponto, sem o Senhor trabalhar na minha vida. Sem o Senhor trabalhar em mim e também através de mim. E eu quero começar conversando com você sobre a primeira escola que Davi passou. A primeira escola que Davi passou na sua vida foi a escola que eu quero chamar a escola do amigo. Davi tinha amigos. A Bíblia fala de um dos amigos de Davi, que era Jônatas. Quem era Jônatas? Jônatas era filho do rei Saul. Era o herdeiro do trono. Era o cara que já estava preparado. Depois de Saul, assim que Saul morresse, Jônatas automaticamente assumiria o reino do seu pai. Mas eu acredito, a Bíblia não diz isso com clareza, então eu não posso afirmar com certeza, que todos ali sabiam que Davi, de alguma forma, havia já sido ungido rei de Israel. Eu acredito que isso já era claro para todo mundo, por quê? Porque os irmãos de Davi estavam naquela casa. Arruma para mim um lencinho, André, por favor. Os irmãos de Davi estavam na casa no dia que ele foi ungido. E por ele ser ungido na frente dos irmãos, eu acredito que ninguém segurou aquela informação. Soltou no meio do arraial, no meio de todos que ali estavam. Então, eu acredito muito que os irmãos, que Jônatas, na verdade, sabia que Davi já tinha sido ungido rei de Israel. Tanto que sabia que Saul começou a perseguir ele. Agora, Jônatas foi um amigo. E deixa eu dizer para você, amigos, todos nós precisamos de amigos para chegar aonde Deus já determinou que nós vamos chegar, amém? Precisamos de amigos, precisamos de bons amigos. Algumas pessoas olham e falam assim, ah, pastor, eu não tenho amigos, eu ando sozinho, porque antes só do que mal acompanhado, claro, depende das amizades, realmente você tem que andar só. Mas você precisa ter bons amigos, você precisa ter boas amigas. Sabe por quê? Olha o que Provérbios diz. Provérbios 18, versículo 1. Busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola, e ele se insurge contra toda sabedoria. A palavra de Deus diz que não é sábio eu e você andarmos sozinhos. A palavra de Deus fala que não é bom que eu e você andemos sozinhos. Por isso, você precisa ter amigos. Você precisa ter amigas. Porque amigos vão te levar a lugares que o Senhor já determinou que você chegue. É importante, amigos. Aqui a Bíblia fala que Jônatas defendia Davi. Com o seu pai, Saul queria matar Davi, Jônatas intercedia por ele. Chegava e falava, não, meu pai, não faça isso. Olhe para você ter uma ideia, há um relato bíblico que diz que, isso no segundo livro do profeta Samuel, que eles chamavam Davi para tocar harpa para Saul, que estava endemoniado, possesso. Quando Davi estava tocando para Saul, a Bíblia fala que Saul ficava fazendo tiro ao alvo com Davi, jogando lanças nele para tentar o matar. Então, para você perceber o grau de perseguição que ele tinha pelo rei, mas o seu filho, Jônatas, amigo de Davi, sempre o defendia, sempre o protegia. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você, a primeira escola que eu acredito que eu e você precisamos passar é a escola de ter bons amigos. Talvez você tenha pessoas que você conhece, que são seus amigos hoje, e talvez no primeiro contato com ele ou com ela, não deu aquela empatia, não deu aquela coisa boa. Outros não, tem pessoas que você conhece e fala, esse eu quero ser amigo dele o resto da vida. Eu lembro quando eu conheci o pastor Luciano, foi muito engraçado, eu estava no seminário, e ele foi dar uma aula no seminário, e ele começou a pregar no seminário, eu nunca tinha ouvido falar dele, não conhecia, não sabia quem ele era. Enquanto ele pregava, eu comecei a pensar comigo, sentado, falar, eu quero ser amigo desse cara. Esse gordão é gente boa, né? Falar gordão porque agora ele está magrão, né? E na época ele tinha seus 132 quilos, né? Eu quero ser amigo desse gordão aí. Esse gordinho aí é legal, esse gordinho aí é top. Vou conversar com ele. Eu lembro que acabou a aula e eu procurei ele, né? Eu procurei ele no gabinete do pastor. E eu lembro que quando eu perguntei para o pastor, eu posso ir ali falar com o Subirá? Ele falou, pode. Quero dar um oi para ele, quero conversar com ele. Na época, o Luciano, talvez vocês não conheçam isso, mas ele tinha uma revista chamada Maná. Quem lembra da revista Maná? Levanta a mão. Olha só, alguns lembram ainda. Da revista Maná. E eu falei, olha, eu trabalho, né, no local que eu posso ajudá-lo com essa revista. Eu falei, então eu quero conversar com ele. Eu lembro que eu desci, depois da aula, no gabinete do pastor. E quando eu cheguei lá, o Luciano estava, né, o computador aberto, um prato já de comida, assim, do lado dele, né, aquele pratão grande. E eu cheguei, o computador aberto, e eu lembro que eu cheguei, e aí, tudo bem, Subirá? Porque aquele homem pregando ali, da forma que ele pregou, Deus usou ele. E eu falei, eu quero ser amigo desse cara. Cheguei lá, e aí, Subirá, tudo bem? Ele olhou para mim, tudo. E continuou mexendo no computador. Falei, bom, acho que ele não entendeu. E aí, como é que você está? Tudo bem e tal? Tudo bem. E pegou a comida ali, continuou comendo e mexendo no computador. Nem olhou para mim. Aí eu pensei, que sujeito mais sem graça esse cara aqui. Falei, eu vou dar mais uma chance para ele. Olha, então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu trabalho numa indústria tal, uma gráfica, sim. Se você quiser que eu te ajude com a sua revista tal. Uhum. E continuou. Depois de eu falar, uma hora ele falou, tá bom, irmão. Falei, tá bom, irmão. Falei, ah, deixa para lá esse cara. Tá com nada. Tentei oferecer ajuda para ele, quis ser amigo dele. Mas agora também já não quero mais. Peguei e falei, ah, seguinte, está aqui meu cartão. Se você achar que é interessante, você depois me liga e fala comigo. E passou uns dias. Passou talvez uma semana, 15 dias. Um dia tocou meu telefone, era uma ligação de fora. E aí ele, Marciano, tudo bem? Tudo. Subirá. Subirá? Sim, falou comigo aquele dia lá. No seminário que eu fui dar aula, aí eu fiquei pensando, ah, tá, agora lembrou de mim. Falou, oh, tô indo para Curitiba. Eu pensei da gente se encontrar para a gente almoçar. Aí eu pensei comigo, ah, almoçar comigo agora ele quer, né? Falei, bom, ok, passa por aqui, então a gente conversa. Ele veio, passou, naquele dia a gente começou a conversar, e aí ele me contou, olha, deixa eu te falar, naquele dia que nós nos encontramos, eu não pude dar tanta atenção, porque eu estava recém chegando de uma viagem da Itália, fazia dias que ele estava fora do país. E ele chegou, e do aeroporto ele veio direto dar aula, né? E ele chegou para dar aula, quando acabou a aula, ele desceu. Duas coisas que ele queria, era comer, né? 130 quilos, você imagina o que é. E ele queria falar com a Kelly. Era isso que ele queria, as duas coisas. Ele falou assim, então aquele dia, e não tinha celular como é hoje, né, fácil, aquela época interurbana, irmão, assim, você tinha que fazer na casa do vizinho, porque é caro, né, não era como eram os dias de hoje. Então, ele chegou, e aí ele estava falando, acho que com a Kelly ali pelo Skype, enfim, ou por Orkut, não sei o que era. E ele conversando com a Kelly, ele explicou, olha, não pude te dar atenção para você, primeiro, eu estava vários dias fora, né, e eu queria conversar com a Kelly, estava com fome também, porque eu cheguei direto do aeroporto, eu falei, ah, tá, entendi. E enfim, começamos a conversar e nasceu uma grande amizade, depois que veio ficar mais forte. O Luciano vinha para Curitiba, ficava hospedado na nossa casa, a Kelly também, nós íamos para Irati. E depois você já conhece um pouco aí da história, até começarmos uma célula na minha casa, e é dessa célula começamos a comunidade de alcance, ficamos 13 anos no Água Verde, e hoje estamos aqui no Novo Mundo, e ainda é só o começo, amém? Amém. Mas às vezes nem sempre é assim. Às vezes alguém, você olhou para a pessoa, já houve aquela empatia com ela, já começa a conversar com ela, ela se torna um grande amigo, uma grande amiga. Eu sei que talvez quando fala isso para você, para muitos aqui, você já começa a lembrar daquelas pessoas que frustrou você, daquelas pessoas que magoaram você, daquelas pessoas que traíram você. Mas deixa eu dizer algo para você. Você precisa primeiro vencer isso no Senhor Jesus, amém? E você precisa procurar e ter amigos. A Bíblia fala que essa amizade de Jonathan e Davi foi algo que nasceu ali uma aliança. Só para você ter uma ideia, anos depois, muitos anos depois que Saul já havia morrido, Jonathan já havia morrido também. Um dia, Davi pergunta, há alguém ainda da casa
de saúde, Jonatas, que eu possa fazer bem a ele? E a Bíblia fala que eles comentam, sim, alguém sim, ainda há um neto de Saul, chamado Mefibosete. E Davi fala, então mande o chamar. E a Bíblia fala que, vindo Mefibosete, né, Davi olha para ele, Mefibosete fica com muito medo de Davi, quando olha e quando vê, porque acha que Davi quer o fazer mal, mas Davi olha para ele e fala assim, pela aliança, pela amizade que eu tinha com seu pai, e por causa dessa amizade, por causa dessa aliança, tudo que era do seu avô, eu vou restituir. Tudo que pertencia à sua família, eu vou restituir. Isso por quê? Porque os dois eram grandes amigos. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos. Nunca se canse de fazer o bem, meu irmão. Porque no tempo certo você vai colher. Não importa para quem, para onde e quando. Nunca se canse de fazer o bem. Porque no tempo certo você vai colher isso. Talvez se você não colher agora, neste momento, um filho seu, alguém da sua casa, alguém da sua família, pode fazer essa colheita. Então esse foi a primeira escola que Davi passou. A escola do amigo. Se você tem palavra de Deus sobre a sua vida e você quer que essas palavras se cumpram, se você quer passar por todo o processo, toda etapa, eu acredito que uma dessas etapas é você ter bons amigos. Segunda escola que Davi passou foi a escola de Saul. Quem foi Saul? Saul foi o rei de Israel. Saul era o cara que, durante muito tempo, depois de Davi derrotar o gigante Golias, Saul começou a perseguir Davi. E você sabe, querido, que talvez, acho que essa aqui foi uma das escolas que mais trabalhou no caráter de Davi. E ele precisava passar por essa escola, porque aonde Deus queria colocar ele, da forma que Deus queria trabalhar na vida dele, era impossível ele não passar por essa escola. E muitos de nós passamos por essa escola. Quem é Saul? Saul era o cara que perseguia Davi. Saul era o cara que o tempo todo estava perseguindo Davi. Você pode usar Saul como aquele seu chefe que você tem, aquele companheiro de trabalho, aquela companheira de escola, de faculdade, aquele companheiro que você tem, que trabalha junto com você, seu chefe, o gerente da sua empresa. Mas o que eu acredito que Saul produziu na vida de Davi? Saul deixou Davi muito mais crente. Sabe por quê, queridos? Eu acredito que a perseguição de Saul em cima de Davi fez com que Davi, primeiro, não pecasse contra Deus, porque o tempo todo que Saul vinha para cima de Davi, Davi falava, longe de mim. Ele não cabe a mim ofendê-lo, matar ele ou me vingar, não cabe a mim. Eu vou deixar isso na mão de Deus. E cada vez, eu acredito que Davi se tornava mais crente. Davi orava mais, Davi buscava mais a Deus, Davi tinha uma intimidade maior com Deus. E cada vez que a perseguição vem sobre as nossas vidas, cada vez que a igreja é perseguida, a igreja cresce. No livro de Atos, enquanto estavam todos lá reunidos, só orando, a igreja não crescia. Quando veio a perseguição sobre a igreja, quando a igreja começou a ser perseguida, então aí que teve que espalhar todo mundo por causa da perseguição, a igreja começou a crescer. E nós também, muitas vezes, somos dessa forma. Quando a perseguição vem sobre nós, quando a situação não está boa, então nós nos apegamos mais a Deus, buscamos mais a Deus, oramos mais, jejuamos mais, temos mais intimidade com o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui essa noite. Quantos que estão aqui, que vieram à igreja, conheceram o Senhor por amor? Por amor, fala assim, olha, minha vida estava tão boa, mas tão boa, que eu quis conhecer Jesus. Levanta a sua mão. Quero te conhecer. Quantos? Levanta bem alto. Que veio por amor. Ok. Olha ao lado, olha ao redor para você ver, irmão. Fica com inveja. Agora, quantos que estão aqui não vieram por amor? Conheceram Jesus pela dor. Levanta a sua mão. Olha, o número é bem maior. A perseguição, a dor, nos fez nos aproximar de Jesus. E muitas vezes é assim na nossa vida também. se as coisas estão tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso, a sua conta bancária, irmão, está uma maravilha. Diga glória a Deus aí. Vem em mim que eu estou facinho, né? Sua conta bancária está aquela maravilha, né? Transbordando dinheiro. Seu casamento maravilhoso, sua família, seus filhos, né? Tudo está indo bem, a sua empresa, seus negócios, está tudo indo bem. Você tem vontade de orar? Você tem vontade de jejuar? Se tudo está indo bem? Não tem, querido. Não fala que tem, porque não tem. Agora, se as coisas estão ruins, se você está vendendo pouco, não bateu a meta do mês, se você está lá, em casa a gente tem uma caixinha que a gente vai colocando as contas, né? E vai todas as contas que chegam, vai para aquela caixinha. Quando eu olho naquela caixinha e eu vejo que ela está cheia, é sinal que eu não paguei nada ainda. Quando eu vejo que a caixinha está vazia, é que a gente já pagou as contas. Se você tem uma caixinha com aquelas contas, e você olha que aquilo está cheio, você fica feliz? Não. Mas você fica, fala assim, eu preciso orar. Deus, eu preciso de um milagre. Senhor, é só você agora. Eu não sei o que eu faço para baixar essa caixinha aí. Mas se a caixinha está vazia, você passa, nem o glória a Deus dá. É assim. Infelizmente é assim. Quando somos apertados, nós chegamos mais próximos de Deus. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e no começo, na primeira semana de trabalho naquela empresa, o diretor que me contratou, passei por um processo seletivo, eram mais de 100 pessoas, eu fiz várias entrevistas e aí passei no processo seletivo dessa empresa. Eu era muito jovem ainda, apesar que eu sou jovem até hoje, né? Mas naquela época era muito mais jovem. E eu passei naquele processo seletivo, comecei a trabalhar, mas uma semana de trabalho, o diretor da empresa chegou para mim e falou assim, olha, seguinte, a tua chefe, que era a minha gerente, ela pediu sua cabeça. Ela falou que não quer mais estar trabalhando aqui. Eu falei, mas por quê? Ele falou, ela não falou. Ela simplesmente disse, eu não quero o Marciano aqui e ponto final. Mas cara, seguinte, eu vou te dar mais uma semana para você, e você se vira, veja o que você vai fazer. E passou mais uma semana, ele chegou para mim e falou assim, ó, realmente não tem como eu segurar você. A mulher não foi com a sua cara, ela quer a sua cabeça. Eu falei assim, mas o que eu fiz? Me diga o que eu errei no trabalho. Eu quero consertar. Não posso perder esse emprego, não posso perder esse trabalho. Orei, jejuei por ele, por esse trabalho, eu preciso muito e tal. Eu lembro que eu abri meu coração para ele e ele pegou e falou assim, olha, eu vou te dar mais uma chance para você ficar mais uma semana aí, mas se ela vir de novo atrás de mim, eu não tenho o que fazer com você porque ela é sua chefe e aí eu vou ter que dispensar você. Eu lembro que eu cheguei em casa, aquele dia, desesperado, conversei com a Adriana, e eu falei para ela, eu preciso entrar num jejum, eu preciso entrar na oração. Não posso perder esse emprego. Recém-casado, recém-quebrado, devendo, não podia perder aquele emprego, era tudo que eu tinha para a gente poder pagar as nossas contas. E aí ela falou, então, vai para o jejum, vai para a oração. E eu lembro que eu comecei a chegar uma hora mais cedo, todo dia no trabalho. E eu ia, chegava uma hora mais cedo, ia para o banheiro da empresa, ficava uma hora orando, todo dia no banheiro. Eu fiz um altar daquele banheiro, todo dia, uma hora, orando. Ainda pegava um óleo que eu tinha, lá passava na cadeira dela, passava na mesa dela, lambuzava aquele ambiente de óleo, repreendia tudo que tinha lá. E oração, e jejum, e oração, e foi, e passei aquela semana, e mais uma... 8 meses foi meu período de jejum e oração. Foi o jejum mais longo da minha vida que eu fiz. Eram propósitos diferentes, mas eu terminava um, começava outro. Terminava um, começava outro. Porque era baixar a guarda, o inimigo se prevalecia. Aumentava a batalha, continuava guerreando, vencia o inimigo. 8 meses se passaram. Um dia, naquele local de oração, o Senhor fala comigo e diz assim, eu vou fazer uma mudança neste lugar. Quando pensei em mudança, pensei, será que o Senhor vai me tirar desse lugar? E sempre orando por ela. Lembra, nunca se canse de fazer o bem. No tempo certo, colheremos. Eu nunca amaldiçoei ela, eu nunca falei mal dela, eu nunca roguei praga sobre ela, sempre falava, Senhor, guarda a minha vida, me protege, me torna invisível aos olhos do inimigo neste lugar. Era a minha oração. Além de ungir a cadeira dela, a mesa, tudo, né? Mas eu lembro que um dia que o Senhor me deu essa palavra, disse, eu vou fazer uma mudança neste lugar. E eu, uau, será que eu vou sair dessa empresa? Passou mais uns dias, eu cheguei para trabalhar, estava lá o dono da empresa, que praticamente ele nunca ia, sempre era o diretor que resolvia todas as coisas, era um grupo muito grande de empresas, e o diretor estava lá, e aí eu cheguei, e ele falou, você estava sabendo, né? Eu falei, sabendo o quê? Que eles estavam armando para ir embora? Eu falei, não sabia de nada. O que aconteceu? A minha gerente, juntamente com o gerente, ela era gerente financeira, juntamente com o gerente comercial, juntamente com mais dois vendedores, eles decidiram sair da empresa e ir para o concorrente. Receberam uma oferta melhor de trabalho, uma oferta milionária, e saíram simplesmente, toda a equipe financeira e comercial foi para o concorrente. E nós ficamos desesperados, a empresa. O diretor olhou para mim e falou, e agora, o que a gente vai fazer? Alguém assumiu ali a parte comercial, tal. Ele olhou para mim e falou assim, e agora, o que a gente vai fazer sem a parte financeira aqui? Eu tinha 8 meses que eu estava trabalhando lá, um pouquinho mais talvez, mas era menos de 1 ano ainda. Ele olhou para mim e falou assim, você tem condições de assumir o que ela fazia? Eu falei, eu tenho. Querido, oportunidades é para quem está preparado. Ah, eu vou pensar, amanhã eu te dou a resposta. Perdeu. Eu tenho, eu falei para ele. Ele falou, então é o seguinte, eu vou fazer um desafio com você. E aí ele falou para a pessoa certa, né, irmão? Se você falar para mim que eu não vou conseguir fazer algo, pode ter certeza que eu vou conseguir fazer. Eu sou um pouco... A minha esposa fala que eu sou teimoso, eu falo que eu não, que eu tenho fortes convicções, né? Não sou teimoso. Mas aí ele pegou e falou, olha só, eu vou fazer um desafio para você. Se você der conta do trabalho que a tua gerente fazia, hoje eu estou dobrando o teu salário. Quanto você ganha? Falei o salário para ele. Ele falou, eu vou dobrar teu salário hoje. A partir de hoje você já ganha tanto. Uau! Pensa, irmão, quebrado, devendo. Só via cifras na minha frente. Não estava nem ouvindo o que ele estava falando. Pensava naquele monte de conta que eu tinha para pagar. Falava assim, o que mais? O que você quer que eu faça, né? Aí ele pegou e falou assim, olha, hoje eu estou dobrando seu salário. Em 3 meses, você vai ser avaliado. Se você passar no teste nos próximos 3 meses como gerente, eu dobro seu salário de novo. Eu falei, aceito, é claro. Estou pronto para isso. Nasci para isso. Em uma semana, talvez no máximo 15 dias. Aí vem a parte do trabalho. Cheguei em casa, contei para a Adriana. Eu falei, agora eu preciso trabalhar muito mais. Para dar conta do trabalho que eu tinha que fazer, o que ela fazia, o que eu fazia, eu tinha que aprender até o que ela fazia. Comecei o quê? A me dedicar e trabalhar. Chegava todo dia às 6 horas da manhã no trabalho. Era 8 horas o horário, o início do expediente. Chegava às 6 da manhã, saía às 11 da noite, sábado, domingo, feriado, tudo, trabalhando. Passou 15 dias, mas, para concluir essa história, ele me chamou. E ele disse, realmente você está conta do trabalho, eu vejo que você é esforçado, você está se dedicando. Não vou esperar os 3 meses. Já vou dobrar seu salário já. E dobrou novamente o meu salário. Eu saí dessa empresa 12 anos depois, 12 anos depois, em 2009, para me dedicar tempo integral ao ministério. E saí na função mais alta que alguém poderia ocupar dentro desta empresa. Porque depois eu fui subindo outros níveis, até chegar, né, no nível que eu reportava diretamente a ele, ao diretor-geral de todas as empresas. Mas isso aconteceu como? Aconteceu porque eu fui perseguido. Aconteceu lá atrás. E eu louvo a Deus, porque se não fosse aquela mulher, né, pedir minha cabeça numa semana, 15 dias, talvez até hoje eu estava com uma assistente do assistente do assistente. Não tinha sofrimento, não tinha perseguição, não tinha oração, não tinha jejum. Sabe, querido, aqui eu volto para Saul. Saul trabalhou, Saul foi instrumento de Deus na vida de Davi. Saul foi alguém que fez Davi crescer, como homem, como pessoa, e eu acredito que principalmente em Deus. Então, abençoe aqueles que te perseguem, ore por aqueles que te perseguem, não rogue praga, não fale mal, não levante falso testemunho, abençoe ele, abençoe ela. Amém? Terceira escola que eu acredito que Davi passou, que foi a escola de Samuel. Quem foi Samuel?
No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, do versículo 13, o texto que nós lemos diz assim: Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Quando o azeite caiu sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. E Samuel é alguém que eu e você precisamos ter nas nossas vidas. Samuel é aquele que nos incendeia. Samuel é aquele que põe fogo. Samuel é aquele que põe óleo sobre as nossas vidas. Samuel é aquele que nos impulsiona para o chamado, para o ministério, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Precisamos de ter Samuéis em nossas vidas. Quem é o Samuel na sua vida? Sabe, querido, é importante você ter um Jonatas, é importante você ter um Samuel, alguém que põe fogo na sua vida, mas deixa eu dizer uma coisa, você é Jonatas de alguém? Porque é bom ter bons amigos, mas você é também um amigo protetor de alguém? É bom ter alguém que põe fogo na sua vida, que inspira você no ministério, mas você inspira alguém? Talvez se você não inspira ninguém, não põe óleo sobre a vida de ninguém, no mínimo na vida dos seus filhos, você deveria fazer isso. Porque nós somos reflexo, os nossos filhos são reflexo do que nós somos. Se eu não busco a Deus, se meu filho não me vê orando, se meu filho não me vê na igreja, se meu filho me vê falando mal do pastor, se meu filho me vê falando mal da liderança, eu vou reproduzir isso dentro da minha casa. Automaticamente ele vai ser assim. Se você nunca veio numa vigília, nunca exija que o seu filho venha numa vigília. Aproveitando a sexta-feira, aí nós temos vigília. Fica a dica. Então, Samuel foi uma voz profética na vida de Davi. Precisamos ter pessoas nas nossas vidas que são vozes proféticas. Precisa. Eu tenho várias pessoas que são referências para mim. Eu e você precisamos ter pessoas que são referências para nós. Quem são as suas referências? Você é referência para quem? Porque só olhar e falar, eu preciso de referências, mas eu sou referência para quem? Quarta escola que Davi passou, a escola de Natã. Quem foi Natã? Natã foi o cara que botava o dedo na ferida de Davi. Ele correu risco de vida. Mas a gente precisa de Natãs nas nossas vidas. Natã não é aquela pessoa mais legal do mundo. Natã não é o amigo que você sair da risada, conversar. Não, Natã é aquele que vem e põe o dedo na sua ferida, fala para você o que você não quer ouvir. Natã fala para você o que você não quer ouvir. Eu lembro que um dia eu fui no hospital evangélico, na ala dos queimados, visitar uma pessoa. Enquanto eu estava visitando ela, chegou alguém com o braço todo queimado. E aquela pessoa chegou chorando, gritando ali e tal. A enfermeira foi, era na UTI que eu estava orando para uma pessoa. E aí ela chegou, aquela pessoa chorando ali e tal, o braço todo queimado, aquelas bolhas assim, aquilo doendo assim, só de olhar aquilo, uau, que ruim que dava. E a enfermeira, a médica ali, calma, calma, fica tranquila e tal. E ela chorando, quando fica tranquila, ela pegou aquele couro que já estava saindo. A médica fez assim, bah, puxou com tudo. O grito da moça que já estava chorando aumentou. Ela deu aquele enorme grito assim, né? E aí a enfermeira falou assim, pronto, é assim. Aí eu lembro que alguém perguntou, mas não poderia ter conversado com ela primeiro? Não poderia ter explicado o procedimento primeiro? Ela falou, não, tinha que ser assim. Porque se eu falo para ela que eu vou arrancar esse couro, ela não deixaria. Se ela não me deixa arrancar esse couro, isso vai apodrecer no braço dela e ela pode perder o braço. Então, tinha que ser assim. Na hora eu lembrei de Natã, lembrei do meu pastor, do meu discipulador, que muitas vezes, lembrei da minha esposa, que muitas vezes é Natã na minha vida. Ela chega e arranca com tudo, eu falo, oh, não precisa, não podia ter avisado. Mas é importante. Isso são pessoas que nos fazem crescer. Eu lembro um dia, eu já contei essa história, mas eu vou repetir a você. Eu estava aqui, né, Adriana, nós fomos atender um casal, e aí a minha esposa sempre falava, amor, você é muito duro nos atendimentos, você vai, né? O pastor Francisco falava, vou ensinar uma coisa para você. Cada vez que você for dar um tiro na pessoa, nunca dê um tiro de 12. Dê um tiro de 22, mata também, né?
Daí eu comecei a dar tiro menor, né? Mas eu dava tiro de 12 já. Epa!
Ele falou, o irmão, queria falar uma coisa para você. É o seguinte. Tem duas, né? Pastor Francisco. Tem duas formas de você... vender uma coisa para uma pessoa. À vista ou a prazo? À vista pode custar caro. Ela pode ficar impressionada. Então, quando vai corrige ela a prestação. Fala hoje, fala amanhã, fala depois. Muito bom. Comecei, ao invés de só vender à vista, vender parcelado também. Graças aos conselhos do pastor Francisco, nosso ancião. Mas eu lembro que eu estava aí, né? Nosso ancião. Nossa, seu Miyagi nosso aqui. Aí eu estava nesse atendimento com esse casal. E o irmão ali já era reincidente da reincidência da reincidência. E aí ele falando, então, você veja isso e isso. E aí ele começou a falar toda aquela história que eu já conhecia, os mesmos erros, as mesmas falhas e tal. E quando ele começou a falar, começou a ferver algo dentro de mim. Eu já ia dar um tiro de 12 nele, né? E aí a mão abençoada da esposa na perna, né? Era para segurar, né? Tipo dizendo, calma, né? Segura a fera aí. E eu comecei respirar melhor e tal. E aí ele terminou e falou, pronto, pastor, terminei. Você tem algo a me dizer? Aí eu dei um sorriso para ele. Falei assim, amado. Ah, quando eu falei amado, pensa na mulher feliz. Esse é meu marido, transformado, renovado. Eu falei, amado, você é uma anta. E aí acabou aquele aconselhamento, né? E... eu não sei por que o casal foi embora da igreja. Não quiseram permanecer com a gente. Mas glória a Jesus. Comecei a orar por eles. E anos depois eles voltaram. Estão até hoje conosco. São uma bênção. Pode ser você, né? Então assim, não basta dizer a verdade. Você precisa também dizer a verdade em amor. Amém? Porque a gente gosta de ser Natan na vida dos outros. Mas a gente não gosta que ninguém seja Natan na nossa vida. Porque é bom bater nos outros. Mas apanhar não é bom, não. Mas eu preciso. Porque se eu quero chegar aonde Deus quer que eu chegue, eu preciso ter pessoas que vão falar a verdade para mim. Custe o que custar. Doa o que doer. Sem mimimi. Não, mimimi não, não pode usar essa palavra. Tem crente que fica ofendido. Crente hipersensível. Agora eu aprendi uma palavra nova. Não pode falar mimimi. Crente hipersensível. Então, eu lembro de tantas histórias. Do meu pastor, dos meus pastores, dos meus discípulos, de irmãos da igreja, que foram Natan na minha vida. E essa escola todos nós precisamos passar. Amém, queridos? A última escola que Davi passou foi a escola de Golias. E eu vou concluir com ela. Você conhece a história? Quem foi Golias? Golias foi o cara que todo dia vinha afrontar o exército de Israel. Todo dia. Golias saía e dizia, tem homem aí? Tem alguém aí para me enfrentar? Todos os dias Golias vinha para afrontar o exército de Israel. Agora, volta lá no começo da história de Davi. Ele jovem, adolescente. O Senhor ungiu ele rei de Israel, com 12, 13, no máximo 14 anos. O tempo foi passando, Davi foi passando por todas essas escolas, por todo esse período. Mas ele ainda não era rei, ele não era conhecido. Então Deus fez o quê? Deus usou Golias para projetar Davi. Davi só tinha uma promessa até esse momento. Até conhecer Golias, Davi só tinha uma promessa sobre a vida dele, ele não era rei ainda. Mas a partir daquele momento que ele venceu Golias, que ele derrotou Golias, o nome dele foi projetado. A vida dele foi projetada para um outro patamar. Homens começaram a ver, não mais Davi, simplesmente como um pastor que cuidava de ovelhas. Começaram a ver ele como um homem de guerra, um homem que poderia fazer a diferença, um grande guerreiro. Então, daquele momento em diante, Davi se torna o grande rei Davi. Alguns estudiosos falam que não houve, até o dia de hoje,
um outro rei semelhante ou igual a Davi. Ele é reconhecido por muitos estudiosos o melhor rei de toda Israel. Por quê? Porque tinha um Golias que o projetou. Pode vir, Marcelo, chamar o pessoal do louvor já. Golias, na sua vida, na minha vida, muitas vezes nós queremos evitar, queremos pular. Falamos até, Deus, por que essa luta, por que essa tribulação? Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite, eu quero ser profeta na sua vida, eu quero convidar você a ficar em pé. Os Golias que você está enfrentando, as lutas que você está enfrentando, faz parte do propósito de Deus. Para quê, pastor? Para Deus projetar você para onde Ele quer que você chegue. Talvez você está olhando e vendo o Golias como uma punição sobre a sua vida. Talvez você olhe e vê Golias como uma punição. Por quê? Porque essa situação financeira, porque isso no casamento, porque isso, porque aquilo outro. Entenda. Se você tem um Golias, se você tem um gigante na sua vida, se você passar por todas essas etapas, e se ele não e se Davi tivesse pulado essas etapas, querendo sair direto lá, jovem, adolescente ainda, vindo aqui enfrentar Golias, provavelmente ele não teria tido sucesso. Mas porque ele submeteu a todos os processos e etapas que o Senhor foi colocando sobre a vida dele. Eu falei aqui de algumas escolas, mas tem a escola de Simei também. Foi o cara que apedrejou Davi, logo depois dele ter pecado. Foi o cara que expôs o pecado de Davi, começou a xingar ele, falar dele. Tem tantas outras escolas que Davi passou para chegar aonde Deus queria que ele chegasse. E não é assim, e não vai ser assim, não vai ser diferente conosco. Muitas vezes olhamos histórias de pessoas, de homens. Esses dias eu estava lendo a biografia do Silvio Santos. Cara milionário, dono de rede de televisão. Mas você olha, ele vendia caneta em São Paulo, era feirante. Sim, mas se você for olhar a história dele, de um feirante, de um vendedor de caneta, para chegar até onde ele chegou, o que esse cara passou? Porque as pessoas acham que simplesmente as coisas acontecem. Um dia, conversando com uma pessoa, ele disse assim, poxa, pastor Luciano, tá surfando na onda agora, né? Eu falei, por quê? Ele falou, poxa, pastor Luciano falou que tem tantos convites que ele recebe por mês. Eu falei, pois é. Tantos livros, né? Hoje o pastor Luciano vende. Glória a Deus por isso. Mas tudo isso é resultado de semeadura. Eu conheço o Luciano do tempo que ele vinha para Curitiba. E ele falava, irmão, vamos viajar comigo? Vamos. Nós íamos para São Paulo. Ele ia ministrar. Eu lembro que nós íamos passar pelos pedágios. Ele falava, irmão, pega as moedas aí para a gente pagar o pedágio. Mas não derruba nenhuma no chão, não. Se você derrubar, vai faltar. Falei, como assim? Ele falou, eu só tenho dinheiro do pedágio só para a gente ir. Eu não te contei isso, né? Eu falei, não. Falei, eu não me movo nessa fé ainda, só com dinheiro só para ir. Ele falou, não, a gente tem dinheiro só para ir, o pedágio só para ir. Mas Deus proverá. Lá nós vamos vender livro, aliás, você vai vender livro para mim. Nós vamos receber ofertas, também se não receber a gente vai orar. Deus vai prover que a gente vai... E vai voltar em segurança. E realmente Deus sempre cuidou de nós, sempre cuidou do próprio Luciano, cuidou da gente. Mas não começou ontem essa história dele. Dia 8 de dezembro deste ano, ele completa 25 anos de ministério. Nós vamos fazer uma grande festa. Já anunciamos isso. Coloque no seu calendário, na sua agenda, 8 de dezembro, às 17 horas, no Expo Trade de Pinhais. Vai vir todas as alcances do Brasil, mais outras igrejas da cidade, igrejas aliançadas conosco, nós vamos fazer uma grande festa para ele, de 25 anos de ministério. Você olha hoje e vê o ministério que ele tem, o reconhecimento que ele tem, não aconteceu assim. Não aconteceu da noite para o dia. Tem muito choro. Tem muitas escolas que ele passou. Eu quero orar com você essa noite. Qual é o gigante? Qual que é o Golias que você precisa vencer? Qual que é o Golias? Talvez é uma enfermidade, talvez é a ira, talvez é a cobiça, talvez é a inveja.
Talvez é o desemprego, talvez são as finanças, talvez seja o seu casamento, a relação com seus filhos, a relação com seu pai. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente, apresentar a Deus, dizendo: Deus, esse é o Golias que eu estou enfrentando. Deus, ajuda-me, Senhor, a derrotar ele. Sabe por quê, querido? Que o Golias que tem na sua vida, Deus vai usar para projetar você. Talvez hoje seu casamento não é o melhor dos casamentos, mas o Senhor vai vir e vai vencer essa situação juntamente contigo. E você ainda vai dar muitos testemunhos, você vai abençoar muitas vidas, muitos casamentos, muitas famílias vão ser curadas e restauradas através do seu casamento, através da sua família. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir à frente. Você apresente a Deus o seu Golias. O que você precisa, qual milagre que você necessita essa noite? Qual milagre que você busca da parte do Senhor essa noite? O que você precisa vencer? 2 Pedro capítulo 2, versículo 19 diz assim: pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que tem dominado você? É a pornografia? É a ira? O que tem dominado você? O homem é escravo daquilo que o domina. Coloque diante de Deus. Eu tenho uma palavra para você. Aquilo que Deus usou para... aquilo que o diabo usou para destruir a sua vida, Deus vai usar para construir algo. Você irá dar testemunhos dos milagres do Senhor.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.